Talento em Foco. Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Começa agora o programa Talento em Foco, programa idealizado pela mentora de capital humano, Erika Lotz. Nesse programa, você que é nosso ouvinte, vai se manter e se desenvolver no mercado do trabalho. Então, são dicas que a gente se propõe a falar nesse programa, que é o programa Talento em Foco. E estou na companhia de Bárbara Carvalho e Erika Lotz. Sejam bem-vindas!
Muito obrigada, Evandro. Muito obrigada, Erika, por mais um programa e também a todos que acompanham aqui. Já vou antecipar um pouquinho que o tema de hoje, para você que vive aí no mundo das redes sociais, com certeza você deve ter visto alguma discussão que acabou até ficando bem engraçada nessas últimas semanas. E se você conhece, se você é dessa geração, se é da geração seguinte, da anterior, participa aqui com a gente, não é mesmo, Erika?
Isso mesmo, olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos tratar dessa questão das gerações, da questão da geração milênio. Então nós estávamos aí tratando sobre as competências comportamentais que podíamos desenvolver por meio de trabalho voluntário e agora, olhando para o mercado de trabalho, é importante também olharmos para um outro ponto muito significativo, porque o conhecimento ele afasta o julgamento e é a diferença das gerações no mercado de trabalho. Você já ouviu falar no termo millennium? Você é da geração millennium? Se você é da geração millennium, o que te diferencia das outras gerações? Quais são os desafios e quais são as potências dessa geração? Que tipo de mito nós precisamos derrubar que fazia todo sentido em relação ao mercado de trabalho e agora com a geração millennium já não faz mais sentido? Então é esse o tema que nós vamos tratar hoje. Bárbara, Evandro, diz aí, o que especificamente é essa geração millennial? Quer que eu
Você
fale,
quer
Evandro?
falar, Bárbara, que daí eu complemento aqui.
Eu falo então. Bom, os millennials ou a geração Y, né, que é sempre colocado, denominado assim por algumas letrinhas também, são as pessoas nascidas entre os anos de 1979 e os anos de 1995. Algumas pesquisas até colocam, na verdade, pessoas que nasceram até aí na virada do milênio. Eu estava pensando no tema, nada a ver, mas eu estava pensando no tema do programa ontem. Daí vocês lembram da época da virada do milênio, que diziam que o mundo ia acabar nos anos 2000? Eu
Os anos
lembro.
2000, os
Eu.
apagões que tinham, né?
Eu fiquei morrendo de medo. Mas enfim, dizem que essa geração ela é particularmente peculiar. Por quê? Dado que ela rompeu drasticamente com determinados paradigmas e conceitos consolidados pelos seus antecessores. E também porque trata-se de uma geração que nasceu e cresceu à luz de inovações promovidas em avanços tecnológicos exponenciais da alta conectividade e também das interações virtuais que exerceram forte influência nas relações de trabalho, sociais, de consumo e dentre tudo do nosso cotidiano, não é mesmo, Evandro?
E para a gente também voltar um pouquinho lá atrás, no tempo, né? Vale lembrar que o Millennials não é a única geração que existe, né? Antes dela, a gente já teve os famosos baby boomers, né? Que nasceram lá, da época dos Estados Unidos, devido à taxa alta a taxa de natalidade, né? Nos anos que foram seguidos após a
Diz que
Segunda Guerra
é
Mundial.
isso que eu ia falar, são os filhos da guerra, né? Também que dizem.
Os filhos da guerra, lá no início dos anos 60. E aí, um pouco que podemos dizer, não sei se eu e a Bárbara se enquadramos nesse período, mas a geração X, a famosa geração MTV, né, também conhecida, e aí também a gente se enquadra basicamente então no Millennials, né, os Millennials que é a geração Y, nascidos em 1980 e 1994. Então, para a gente fechar, Baby Boomers, de 1944 a 1964, geração X entre 1965 e 1979, e a geração Z, que é a mais recente, são os nascidos entre 95 e 2015, Bárbara e Érica.
Muito bem. Olha só, na apresentação da Bárbara, ela disse que essa geração dos milênios rompeu um padrão em relação à geração anterior. Bom, são as pessoas que já cresceram com a questão da tecnologia. Eu não sou milênio, a minha geração é anterior. E eu me lembro que quando eu fazia faculdade, tinha que pesquisar na biblioteca. Essa coisa de ter computador em casa, isso daí era uma coisa que na minha realidade lá, isso não existia. Na minha geração, era muito importante a pessoa fazer carreira numa empresa. Então, não era nada incomum a pessoa entrar, por exemplo, como office boy num banco e terminar a carreira como gerente. Então, o padrão dessa geração era ficar por muito, muito tempo se dedicando a uma única empresa. Porque era ali, era um grupo de pessoas, é uma geração que buscava pela segurança. E aí, o que acontece? Quando nós pegamos os millennials, isso muda completamente. Para vocês terem uma ideia, o milênio, e aí muitas vezes eu ouço umas pessoas da geração a seguir, poxa vida, currículo tem, eu estou caindo aqui, né? A minha conexão está um pouquinho instável.
Voltou.
O meu currículo eu tenho. Voltei aqui?
Voltou. Tá tranquilo.
Voltei,
tá,
né?
Então,
a pessoa,
bem.
Ela se incomoda porque ela ouve o seguinte, que ela não tem foco, porque o currículo dela, apesar da pouca idade, ela já passou por diversas organizações e que ela ouviu que ela não tinha foco. Muito bem. É importante de um se quebrar. Na geração anterior, era valorizado permanecer por muito tempo numa mesma empresa. Então, a pessoa, quando era avaliada pelo currículo, que tinha muita quantidade de empresas e pouco tempo, essa pessoa era avaliada com uma certa desconfiança. Acontece que os millennials, isso mudou. Os millennials, eles estão em busca de desafio, do uso da criatividade, de um trabalho com propósito. Então, o que acontece? É muito natural que o currículo de um milênio ele tenha já passado por diversas experiências, sem significar que ele não tem foco ou que ele não sabe o que é. Até porque tem uma pesquisa muito interessante que ela foi encomendada pelo Instituto, pelas franquias do McDonald's, chamada Arcos Dourados. A Arcos Dourados, que na verdade ela é da franquia do McDonald's, encomendou ao Instituto de Pesquisa para que traçasse o perfil básico dessa geração. E foi muito interessante o resultado dessa pesquisa. Para você ter uma ideia, Bárbara e Evandro, olha que interessante. Eles almejam estar envolvidos em projetos com propósito bem determinado e relativo a um impacto social. Então, note que não é só aquela coisa de trabalhar mecanicamente. Então, qual é o impacto social? Qual é o employer branding dessa empresa, ou seja, qual é a marca empregadora? Se essa marca empregadora, ela é uma marca que é uma marca positiva, então já é um fator de engajamento para esse milênio. Olha que interessante, essa geração, diferente da geração anterior, é uma geração preocupada com conceitos de inclusão, de igualdade e de inclusão. Então, note que é uma geração muito mais aberta, que, de repente, nas gerações anteriores, que era muito a coisa da falácia da imagem do espelho, só é bom aquilo que se parece comigo, hoje os millennials, aquilo que, né, que se parece com a gente, os millennials hoje, eles estão abertos à questão do engajamento e à questão da inclusão. Então, você não...
Érica, só para lembrar que eu vi uma matéria hoje, eu não cheguei a ler inteira, mas eu lembro que do link da matéria, ela falava que hoje em dia, 70% das pessoas, para elas aceitarem o cargo numa empresa, elas vão de acordo com o posicionamento da empresa, com o que ela faz. Isso é muito importante.
Exatamente. E isso é uma coisa interessante, porque, olha, eu não preciso ser homoafetiva para defender os direitos das pessoas serem homoafetivas. Eu não preciso disso. Eu não preciso ser uma mulher negra para defender os direitos de uma mulher negra. Por quê? Porque já é padrão, as pessoas são iguais, é fundamental trabalhar essa questão da igualdade, da diversidade. Que foi um desafio muito grande para gerações anteriores. Haja vista que as mulheres tiveram que ter uma luta assim, hercúlea para se posicionar no mercado de trabalho. Outra coisa que essa pesquisa revelou é que, em geral, não existe o desejo de perder a felicidade e o bem-estar em troco de uma carreira. Então, ou seja, se essas pessoas, elas não têm a tendência a ser workaholics, o que que é ser um workaholic? É viver para trabalhar, negligenciando todas as outras áreas da vida. Os millennials, para eles, é muito importante ter uma carreira, é importante a imagem da marca empregadora, é importante o posicionamento da empresa em relação à igualdade, e tão importante quanto ter uma carreira, olha só que interessante, é cuidar das outras áreas da vida. Então, às vezes, um gestor que ele é de uma geração anterior, ele pode julgar um millennial que é pouco comprometido porque não quer se dedicar à empresa todos os finais de semana. Isso é um julgamento. O que nós precisamos entender dessa geração é que essa visa o equilíbrio vida-trabalho. E um outro aspecto muito interessante é que eles se consideram exigentes e difíceis de satisfazer. Então, eles têm muito, para eles é muito importante dar feedback, inclusive para o gestor. Eles buscam engajamento e conexão emocional nas diversas atividades que realizam e tendem a ser multipotenciais. O que que significa isso? Procuram desenvolver habilidades não em apenas uma única área de atividade ou do conhecimento. São pessoas que têm interesses múltiplos. Então, o que que a gente pode observar disso? Se as gerações anteriores, a exemplo da geração X, investiam e eram muito motivados para consolidar uma carreira em uma única organização a vida inteira e se dedicavam boa parte das suas vidas, né, para concretizar esse propósito, visando a estabilidade do emprego, para os millennials, a motivação é completamente outra. Então, aí a gente acaba até vendo, né, guerras de gerações. Às vezes, os pais olham para os filhos millennials e não conseguem entender por quê? Porque os avaliam à luz dos motivadores da própria geração. E essa pesquisa, aqui só finalizando, traz um dado muito interessante também. Essa pesquisa, ela diz que os millennials são nervosos. Então, uma consultoria, a Bernstein by Deloitte, ele informou o seguinte: por que que os millennials são nervosos, né? Para você ter uma ideia, se a geração anterior, ela queria fazer carreira numa única empresa, os millennials, eles se consideram fiéis a uma organização quando se dedicam a essa organização mais de 7 meses da sua vida. É isso mesmo. Se você está numa empresa 7 meses, já se considera fiel a ela. E que isso diz agora, puxando a análise, né, para as políticas e práticas de gestão de pessoas? Então, constrói-se políticas e práticas de gestão de pessoas para que elas, olhando para gerações anteriores. Então, o que passa? Uma vez por ano, por avaliação de desempenho, que passa a cada 2 anos para ver se sobe na carreira. Isso já não tem mais eco nos millennials. Então, os millennials, eles querem ter acompanhamento de performance bastante contínuo, eles querem saber que eles progridem na carreira com alta velocidade e querem se pertencer a projetos com propósito. E aí eu pergunto a vocês, né, Evandro e Bárbara, vocês que são dessa geração, concordam com essa pesquisa desenvolvida lá nos Estados Unidos? E aí, o que vocês acham dessas informações? Como é que vocês veem isso?
Bom, é bem, bem válido, acho que eu concordo com toda... com essa pesquisa que ela fez. Até uma coisa bem relevante, os millennials, que a gente vê muito nos textos que falam sobre o millennials, é o advento da internet, porque é uma ruptura, é uma mudança de paradigma entre os millennials, né, que digamos que é a nossa geração, com a geração Z. Porque não existia. Então, o advento do Google, a chegada do Google também. Então, isso está totalmente relacionado. E aí, tudo essa um pouco dessa discussão, ela começou no Twitter, né, alguns dias atrás, algumas semanas, né, durante essa semana que bombou, foi um dos assuntos mais falados. E até... até eu vou deixar aqui um link do UOL para você para quem, né? Quem está assistindo a gente, poder fazer o quiz, né? Quais são os hábitos? Quais são os hábitos dos millennials ou
você
da geração Z? Então, a primeira pergunta ali já fala, né? Como que você começa o seu dia? Acorda, toma um leite ou algo simples, né? Então, tem aquela coisa, né? O milênio já gosta do café, né? Já gosta de ter uma rotina diferente, né? Então, dá pra gente falar um pouco. Isso também interfere no consumo, né? De produtos e serviços, que também está relacionado com o mercado, né? O mercado de trabalho, enfim, né? Já que os milênios, eles querem sentir parte de uma comunidade, se divertir, né, ter mais controle sobre aquilo que se relaciona, além de confiar e acreditar nas marcas e nas causas que eles apoiam, né, como a professora disse, a partir de 7 meses já se considera fiel àquela empresa ou àquela marca. E além disso, os millennials, para a gente falar um pouquinho do padrão de consumo, né, da geração Y, são principalmente hábitos de consumo que representam 54% das compras online. Então, as empresas têm que estar de olho nisso também, né, porque é uma mudança.
Agradar, né?
É uma mudança, né? Principalmente o uso de aplicativos para poder comprar, seja para alimentação, por exemplo, ou de produtos. É isso.
Exatamente.
São pessoas que têm uma grande habilidade com a questão da tecnologia. E o ponto interessante aí, porque vocês podem observar, esse pessoal está chegando massivamente ao mercado de trabalho. Então, eles são muitas vezes considerados ansiosos, né? Mas por terem crescido numa realidade aí de jogos eletrônicos, de redes sociais, de junk food, e eles dependem muito mais de novidades e estímulos externos para se manter motivados e conectados. Então, é um ponto muito interessante também a questão de como tratar esse pessoal no âmbito da organização. Ou seja, é aí que começa, né? Adianta querer treinar esse pessoal com longas palestras de aprendizagem passiva, que esse pessoal só fica ouvindo? Não. Então, com os millennials, nós temos aí a gamificação como treinamento, os micro-learnings, aquela questão de estar dando estímulo, novidade, apoio, feedback com muita rapidez. Por quê? Porque eles estão habituados a um ritmo de tempo, a um ritmo de vida muito diferente do nosso. Então, é muito interessante olhar para isso, foi muito apropriada essa discussão, o perigo que uma geração faz ao julgar a outra, quando julga à luz daqueles critérios, dos paradigmas que tinham sentido na própria geração. Para vocês terem ideia, tem uma outra pergunta, tem uma outra pesquisa que foi realizada pela Global Human Capital, isso mesmo, Capital Trends, no ano de 2015, se não me falha a memória, e que trouxe informações de que mais de 80% dos millennials querem dar feedback e avaliar a performance dos gestores.
Exatamente.
Ou seja, eles querem ter uma conversa fluida de mão dupla e não simplesmente aceitar o posicionamento do chefe como sendo o único válido, para aquele processo. Então, olha só, eles querem ter uma oportunidade de diálogo. Mais de 66% querem utilizar a criatividade no trabalho. Então, exatamente, eles cresceram com jogos eletrônicos, com domínio da internet. Então, pode ser que realmente tenha essa dificuldade de fazer um trabalho repetitivo. Eles acreditam que os colegas de time são pessoas muito importantes no trabalho e esperam feedback semanal e progressos de carreira em ciclos muito breves, no mais tardar anuais. Então, eu fico me observando, né, como que muitas vezes os pais podem olhar para os filhos da geração milênio e dizer: filho, você não tem foco, você não para no emprego. Mas e o outro lado? Então, a questão é o quê? Não para no emprego, mas o que essa pessoa busca? Estabilidade ou experiência? Busca um trabalho ou busca um propósito? Então, olhar para essas diferentes gerações faz me passa a mensagem do quanto nós, de gerações, de outras gerações, eu sou da geração X, o quanto é importante que nós, gestores de uma outra geração, ao invés de ficar criticando e julgando essas gerações à luz daquilo que era o padrão da nossa geração, estudar sobre o comportamento dessa nova geração, o que que motiva, quais são as habilidades, porque conhecimento é poder. No momento em que nós conhecemos, nós conseguimos extrair o que há de melhor deste grupo.
E eu acho muito interessante, Érica, até a gente comentar quanto a isso, né? Antigamente, né, quanto a essas questões de emprego, né? Tinha muito aquela falácia, né? Aquele pensamento de: ah, não vou, vou me manter aqui fazendo tudo que querem de mim nessa empresa, porque se eu sair, se eu for demitido, vai ser difícil arranjar outro emprego, né? Aí nisso, tanto os gestores, os chefes e as pessoas se seguravam, né, nesse emprego. Hoje em dia, não. Hoje até, principalmente, né, nós, millennials, que estamos aprendendo, que estamos vendo a questão de criar startup, criar um comércio na internet, todas as coisas assim, digamos que a gente meio que perdeu o medo, né, de fazer as coisas assim para a empresa, que a gente sabe que, tá, gosto de trabalhar nessa empresa, mas qualquer coisa eu posso me virar também. Eu sei o que eu posso fazer. Né? Então, isso dá muita coragem, né? E muita força de vontade da gente seguir em frente com esses propósitos. E só para dar mais um dado aqui, que eu acho bem interessante da gente falar com relação ao consumo, né, da geração millennial, ela está mudando o mundo, né? E a gente está vendo isso e não tem muito o que fazer. Essa é a faixa etária mais expressiva no mercado de trabalho norte-americano e globalmente tem um poder de compra de mais de 2 trilhões de dólares. Aqui no Brasil, uma consultoria feita, isso de até 2016, né? Isso com certeza deve estar aí soltar mais, constava que os millennials seriam 44% da população economicamente ativa do país. Com certeza é isso hoje, né? E já deve, né, ter até aumentado, né? Então, isso faz deles, sem dúvidas, também os mais importantes colaboradores das empresas, não é mesmo?
Bárbara, e colocando, voltando a um aspecto que você falou, da questão da coragem e tal, e da empregabilidade, não sei se é apenas uma questão de coragem, mas com a mudança do mundo, por exemplo, tá? Você pode trabalhar de onde você está, numa empresa de qualquer outro lugar do mundo. Sim. Então, a tua oportunidade de trabalho, ela não está mais restrita, porque note que estamos falando de pessoas com habilidades tecnológicas, ela não está mais restrita à pequena delimitação geográfica. Exatamente. Você pode trabalhar para uma empresa canadense, americana, indiana, coreana, não é? Desde que você domine aquela área, e você pode sim se colocar num mercado mundial. Então, esse é um ponto também que os millennials, eles acabam rompendo essas barreiras exatamente por não ver mais o mercado de trabalho apenas na área geográfica. E juntando a isso, também tem a questão da gig economy, que é a economia freelancer. Então, por exemplo, você não precisa mais ter um emprego CLT para desenvolver determinada atividade. Você pode ter aí a tua empresa e trabalhar por projetos, que é uma tendência que nós já falamos aqui do Talento em Foco. Então, tudo isso vai compondo esse grande mosaico que é do momento em que nós estamos vivendo agora.
Até um exemplo aqui que eu achei muito bacana é na questão dos milênios, né, da geração dos milênios, né, que ela prefere que tenha experiências ótimas atreladas aos produtos e serviços, né? Então eles preferem gastar o dinheiro, né, com o viver do que com o possuir. E a gente traz um exemplo da Starbucks, uma mudança. Ela tem feito possível para não vender apenas o café, mas fornecer uma experiência. Né? A gente pode observar que nas lojas de conveniência da Starbucks, né, nos estabelecimentos, tem várias tomadas elétricas, Wi-Fi, né, gratuito, cadeiras confortáveis. Né? Então, não é só o café, né, que é algo. O café é algo, virou algo adicional. Né? Então, é uma experiência de qualidade. E a gente tira também como exemplo que normalmente um café custa R$1,50, mas as pessoas chegam a pagar até R$6, né? E a razão disso é que a empresa agregou uma experiência agradável através
do café. A pessoa não vai pelo café, vai pela experiência.
Então é uma coisa assim que a gente vê, é uma forma de experiência do produto, né? Uma forma de mudança.
E você traz uma coisa muito significativa, não é? Que para os olhos de outras gerações isso parece muito estranho. É o direito de posse e o direito de uso. Então, nas gerações anteriores, era importante acumular para comprar uma casa na praia, para comprar um carrão, e agora, com a própria questão do Airbnb e tudo mais, o que que acontece, né? Você pode alugar um lugar, viver aquela experiência por um determinado período, seja nas tuas férias ou coisa assim, sem ter que ter a posse daquilo. Então, é muito diferente a cabeça dessas pessoas em relação ao direito de posse e ao direito de uso. E para essas pessoas está tudo bem. Para que eu vou comprar uma casa na praia se eu posso, a cada verão, migrar para uma área diferente desse país sem ter que ficar o tempo todo no mesmo lugar? Então, já é um outro paradigma, né? É uma outra... Olha só, a Kelly Lott está dizendo, eu apoio essa ideia. Então, eu não sei se chega a ser um minimalismo, mas é um desapego de coisas e um olhar mais sensível para as experiências.
É justamente isso, né? É uma análise pensando nisso, né? Então, esse impacto dessa geração também influencia na economia, então acaba afetando tanto os negócios e também o modo de trabalho ou a empregabilidade, né? Como a gente como a professora abordou muito bem. Então, acho que seria nesse ponto.
Exatamente.
Então, olha, fiquem firmes aí, identifiquem, né, o que são julgamentos e olhares à luz de padrões de outras gerações, fortaleçam as suas habilidades tecnológicas, as habilidades relacionais, porque o fato de você trabalhar de forma remota ou trabalhar utilizando inteligência artificial, em hipótese alguma, te isenta de desenvolver as suas habilidades humanas, que na verdade são absolutamente diferenciadoras do profissional, e tocar o barco e viver o que o mundo traz na beleza do agora.
Muito bem, muito gostosa, né, nossa conversa aqui. Na semana que vem nós vamos falar do futuro, então? É isso mesmo?
Vamos! Vamos continuar trazendo essas gerações, qual é o desafio das gerações no mercado de trabalho, não é? E como é que nós podemos nos posicionar em relação a isso?
Legal, legal. Então, fechamos a edição de hoje, Bárbara e Érica.
Pois é, né? Como passa rápido, uau! E pois lembrando também as pessoas que estão nos assistindo, se tiverem temas que gostariam que nós tratássemos aqui no Talento em Foco, sintam-se à vontade de entrar em contato conosco, passar esses temas, porque nós vamos tratar com muito carinho.
É isso aí, então a gente deixa o convite para... né, para acompanhar então o programa Talento em Foco. Eu deixei aqui um link, né, para quem quiser fazer o teste aqui, se você tem hábitos dos milênios ou da geração Z, né, então é rapidinho, uma pesquisa ali, 8 perguntas para responder, então é algo bem rápido para ser feito. Mas então a gente se despede da edição de hoje do programa Talento em Foco, falando sobre a geração milênios e também a geração Z, né, falando sobre os aspectos de empregabilidade, o que muda, o que cada geração pensa sobre as questões que envolvem o mercado de trabalho, o mercado dos negócios. E então, a gente se despede aqui do programa Talento em Foco. Um abraço, Bárbara, um abraço, Érica, e até a próxima edição.
Talento em Foco.